saber esperar, ser exemplo.
Minutos, horário de Brasília, Rádio Imaculada, o Evangelho sempre, sempre, sempre em primeiro lugar. Daqui a pouquinho, às 2 horas, o Santo Evangelho com o Frei Luiz Favaron. E vamos continuar cantando, louvando a Deus, de Lucas e Lucian. Mão de Mãe é a Rádio Imaculada. Bom dia.
Comida esperta, fique alerta, mãe.
Mãe, não quero leite quente, tô com dor de dente, tô doente, mãe. Quero uma coberta, uma comida esperta, fique alerta, mãe.
É assim todo dia, nessa correria, nesse vai e vem. O homem que não chega, ficou no botequim, diz que perdeu o trem. Vai pra escola, diz que é pra jogar bola, mas é pra encontrar alguém. O filho só enrola, sai de casa a qualquer hora e nem diz com quem.
Pai, filhos, filhas, todos dependentes dessa mão ardente, dessa mão de mãe. Pai, filhos, filhas, todos dependentes dessa mão ardente, dessa mão de mãe, dessa mão de mãe, dessa mão de mãe, dessa mão de mãe, dessa mãe.
Tô doente, mãe. Quero uma coberta, uma comida esperta, fique alerta, mãe.
Mãe, não quero leite quente, tô com dor de dente, tô doente, mãe. Quero uma coberta, uma comida esperta. Fique alerta, mãe.
É assim todo dia, nessa correria, nesse vai e vem. O homem que não chega, ficou no botequim, diz que perdeu o trem. A filha vai pra escola, diz que é pra jogar bola, mas é pra encontrar alguém. O filho só enrola, sai de casa a qualquer hora e nem diz com quem.
Pai, filhos, filhas, todos dependentes dessa mão ardente, dessa mão de mãe. Pai, filhos, filhas, todos dependentes dessa mão ardente, dessa mão de mãe. Dessa mão de mãe, dessa mão de mãe, dessa mão de mãe. Essa mão. Pai, filhos, filhas, todos dependentes dessa mão ardente, dessa mão de mãe. Pai, filhos, filhas, todos dependentes dessa mão ardente, dessa mão de mãe. Dessa mão de mãe, dessa mão de mãe, dessa mão de mãe, dessa mão.
Bom dia,
bom dia.
É um bom tipo, meu velho, que anda só e carregando sua tristeza infinita. De tanto seguir andando, eu estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os velho, meu querido velho, agora já caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e teu tempo. Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada, pela idade foi vencido, mas caminha sua estrada. Eu vivo os dias de hoje em ti, o passado lembra. Só a dor e o sofrimento tem sua história sem tempo. Velho, meu querido velho, agora já caminha.
salvação. Meu lar se enche de tua paz, é solo santo, é teu Senhor. O teu amor habita em nós.
Escolha a Rede Imaculada como seu canal de evangelização. Inscreva-se no YouTube, ative o sininho e participe da nossa programação com fé e alegria.
O calendário 2026 da MI é o guia da igreja em sua casa. Um convite à evangelização e um lembrete prático. Com ele, você vive cada mês em sintonia com a fé e sustenta a nossa missão com a sua generosidade.
Caríssimos milites, é com muita alegria que estou aqui agradecendo no meu nome, no nome de toda a obra e sobretudo refletindo em você a alegria de Nossa Senhora de São Maximiliano Kolbe por esta obra que fez sorrir tanta gente, que desbloqueou tantos corações, que abriu os olhos a tanta gente, que abriu um caminho novo, que realmente encontrou Jesus, a nova vida. Você é o responsável por isso. Você colaborou por isso. Portanto, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Nossa Senhora, obrigado. Sinta a alegria dessa doação e continua, continua. A obra agora é tua. Nossa Senhora colocou nas tuas mãos. Vamos juntos. O mundo precisa de amor e de ternura. O mundo precisa de alguém como você, Milite, que possa ajudar essa obra. Teu nome agora está para sempre no coração de Jesus e de Nossa Senhora. Muito obrigado, Deus e Pai, por isso. Receba com amor e alegria a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria Imaculada.
Querendo simplicidade, tempos passa com as crianças, viver na santidade.
De Brasília, é a Rádio Imaculada, o Evangelho sempre em primeiro lugar. Falando Evangelho, agora é o momento de ouvir a palavra de Deus, o Santo Evangelho, com Frei Luiz Favaron.
Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o que acham disto? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, por acaso não deixa as 99 nos montes para ir em busca da ovelha que se perdeu? E se consegue encontrá-la, eu lhes garanto, sentirá mais alegria por essa do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca nenhum desses pequeninos. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, amigos, amigas queridas, que estão participando hoje do nosso encontro com o nosso Mestre, Jesus de Nazaré, e que nos diz claramente hoje no Evangelho que não é da vontade do Pai que se perca nenhum desses pequeninos. O Pai de todos não quer que ninguém se perca, quer que todo mundo seja salvo. Como qualquer pai e mãe do mundo, mesmo que seu filho esteja errado, nenhum pai e mãe quer que seu filho se perca. É muito melhor, é muito mais, o Pai do céu, como Jesus chamava, o Pai de todos nós. Deus Pai age sempre com amor e misericórdia, por isso não abandona nenhum dos seus filhos. Se um de nós se perder, ele volta para nos encontrar, ou seja, para nos tomar nos seus ombros e nos conduzir de volta para o caminho seguro e de comunhão com Ele e com os demais irmãos. A imagem do rebanho e da ovelha perdida, bastante conhecida e próxima do público a quem Jesus se dirige, é de fácil compreensão também para nós, séculos depois, mostrando a profunda sabedoria de Jesus e a validade eterna do seu ensinamento. Deus nos carrega em seus braços. Você já pensou nisso? Deus nos carrega em seus braços, porque somos frágeis e indefesos, mas ao mesmo tempo preciosos. A certeza de que Deus quer o nosso bem vem ao nosso encontro e nos liberta deve guiar nossa preparação para o Natal que se aproxima. Eu sempre digo ao meu povo: você sabe qual é a maior alegria de Deus? É ver você feliz, ver os seus filhos felizes, que estão bem, com saúde, que se querem bem, que se ajudam e se preocupa pelos outros, para que todo mundo possa viver bem, para que este mundo volte a ser aquele sonho que o Pai, ele queria quando criou o mundo, um grande jardim, onde Deus passeava no meio de todos. Esse mundo, um grande jardim, onde Deus está presente com seu amor, com seu carinho, no meio de todos nós, no meio de todas as pessoas, independentemente da religião, da crença, do jeito de viver. São todos filhos e filhas queridas do mesmo Pai que está nos céus. Para Lucas, esta parábola da ovelha, das 100 ovelhas, e daquela que se perdeu, esta parábola revela a alegria de Deus pela conversão de um pecador. Para Mateus, ela revela que o Pai não quer que um só desses pequeninos se perca. Em outras palavras, os pequenos devem ser a prioridade pastoral da comunidade da igreja. Eles devem estar no centro da preocupação de todos. O amor aos pequenos e excluídos deve ser o eixo da comunidade dos que querem seguir Jesus, pois é deste modo que a comunidade se torna a mostra do amor gratuito de Deus que acolhe a todos. E que esse Deus amoroso abençoe e proteja todos vocês que estão me ouvindo neste momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus. Moro no céu único que
Horário de Brasília. É a Rádio Imaculada, o Evangelho sempre em primeiro lugar. E vamos agora para os melhores momentos, o que acontece durante o dia, a gente também fica sabendo na madrugada, isso mesmo. O Papa Leão XIV lançou a sua primeira exortação apostólica, Eu Te Amei, onde o pontífice fala sobre o amor com os pobres. Frei Carlos Alberto de Queiroz fala sobre esse documento, né, do Papa. Então, vamos conferir o quarto episódio aqui na Rádio Imaculada.
Carlos, nós estamos lendo aí a exortação apostólica do Papa Leão sobre o amor preferencial pelos pobres, e tem na igreja muita gente que se dedica aos pobres há muito tempo, né? Os monges têm também, sempre tiveram esse trabalho de cuidado com os pobres, e uma vez eu ouvi falar que tinham congregações na Idade Média, ordens religiosas, que se dedicavam a cuidar dos presos, daqueles que eram feitos prisioneiros de guerra. A dedicação aos pobres é uma coisa histórica da igreja, não é mesmo, Frei Carlos? Seja bem-vindo.
Olá, Paulo, queridos ouvintes, paz e bem. Estamos aí já no terceiro capítulo desta encíclica papal, nosso Papa Leão XIV, e nesse capítulo terceiro, nós vamos caminhando com ele, pois ele nos apresenta como a presença da igreja durante a história e os desafios, cada tempo com o seu desafio, fez essa opção pelos pobres, sendo um sinal do amor de Deus no meio daqueles que muitas vezes viviam na sua falta de dignidade humana. Entre essas, né, no capítulo terceiro, ele libertar os cativos, aqueles que estão aprisionados, prisioneiros. Por isso, como você disse, Paulo, várias ordens que nascem, primeiramente, muitas vezes, para apoiar os cristãos que eram escravizados, e assim, nesse sentido, até mesmo chegavam a dar a vida para libertar os cativos, ser uma presença amorosa no meio deles. E hoje nós poderíamos dizer, poderíamos falar, né, nesse sentido, onde poderíamos encontrar aqueles que realmente também necessitam da ação da igreja. Pensemos no tráfico de pessoas, infelizmente ainda hoje, né, tráfico de pessoas, muitas vezes até mesmo para exploração sexual, trabalho forçado, as diversas formas de dependência. A igreja, nesse sentido, né, desde os tempos apostólicos, viu na libertação dos oprimidos um sinal do reino de Deus, libertar os cativos. O próprio Jesus, ao iniciar sua missão pública, proclamou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos presos." Pensemos no fundador da nossa, inspirador da nossa Rádio Imaculada, São Maximiliano Kolbe, quando um pai de família, aprisionado como ele, mas ameaçado a vida, São Maximiliano coloca-se no lugar dele para ser matado pelos alemães, morrer de fome. Vem dentro desta dimensão do libertar os cativos. Maximiliano preso num campo de concentração, mas não perdeu a consciência, por isso não está aprisionado, está o corpo aprisionado, mas a sua vontade leva a ser um libertador, por isso que entrega a sua vida para que um pai de família pudesse continuar a sua missão de ser pai. E nós não poderíamos deixar de lembrar, né, nessa dimensão de libertar os cativos, aqueles que estão privados de liberdade, os encarcerados. Papa Francisco, certa vez visitando uma cadeia, ele diz: "Para mim, entrar uma penitenciária é sempre um momento importante, porque o presídio é um lugar de grande humanidade, de uma humanidade provada", vai dizer, né, nesse sentido, daqueles que cometeram crimes, que muitas vezes também, exausto pelas dificuldades, pelos sentimentos de culpa, de julgamentos, incompreensões e sofrimento, mas ao mesmo tempo repleto de força, de desejo de perdão, de vontade de redenção. A nossa igreja, nesse sentido, né, com a pastoral carcerária, tantos religiosos, religiosas, padres, irmãos, irmãs leigos, que levam consolo, que levam também uma palavra de esperança, uma palavra de libertação nos presídios, nasce dessa dimensão tão importante sobre a questão de libertar os encarcerados, libertar os aprisionados, né? Então, essa presença evangélica desde os primórdios da igreja no meio daqueles que muitas vezes eram privados da sua liberdade.
Frei Carlos, e o senhor falando aí do Kolbe, muito atual, também desde dos primórdios da igreja. E, Frei, nós temos também as ordens mendicantes, né, ali do século XII, século XIII, e tem São Francisco de Assis. Uma vez uma pessoa jovem me falou assim: a São Francisco tinha como carisma cuidar dos pobres, mas, vendo um pouco da vida de São Francisco, Frei, queria perguntar para o senhor: São Francisco queria cuidar dos pobres ou ele queria ser pobre? Que era a pobreza para São Francisco, para São Domingos, naquele contexto do século XIII?
É interessante que o Papa Leão, nesse sentido do testemunho da igreja no meio dos pobres, apresenta as ordens mendicantes, né? A pobreza evangélica é mais do que cuidar dos pobres, na verdade é tornar-se pobre com os pobres, é despojar-se de tudo por causa do Cristo pobre e assim ser um testemunho no meio daqueles que vivem tamanhas privações. É muito importante aqui, a pobreza é a pobreza evangélica, não é a pobreza material que muitos irmãos e irmãs vivem na miséria. Essa pobreza grita aos ouvidos de Deus. Essa pobreza, na verdade, é a injustiça, uma justiça que é realmente produzida pela mão humana, pelas decisões humanas, nós chamamos de pecado, e isso clama aos olhos e aos ouvidos de Deus. Essa pobreza que Francisco, Santa Clara, São Domingos e tantos outros irmãos e irmãs viveram é um testemunho do Cristo pobre que encarnando-se no meio de nós, assumindo a nossa humanidade, vai nos redimir. Papa Leão vai dizer assim: os mendicantes foram resposta viva à exclusão e à indiferença nos seus tempos. Não propuseram reformas sociais, mas conversão pessoal e comunitária à lógica do reino. Isto é, através da vida, através do próprio cotidiano da sua história, denunciava um mundo marcado pelo ter, pelo poder, pelo prazer, e que produz tantos irmãos e irmãs à margem da sociedade. A pobreza evangélica, nesse sentido, coloca no centro a boa notícia do reino, e por isso, então, em vez de excluir, acolhe, traz uma nova vida, porque não são aquilo que o mundo coloca como centro da vida, o ter, o poder e o prazer, mas a vivência do amor. Essa é a grande pobreza, né, que nós devemos buscar viver nossa vida. Então, a pobreza nestas pessoas não era um resultado das escassez de bens, mas uma escolha livre, fazer-se pequeno para acolher o pequeno. Os mendicantes tornaram-se um sinal de uma igreja peregrina, humilde, fraterna, que vive entre os pobres, não por estratégia proselitista, para trazer pessoas para a igreja, né? Mas por identidade. E aqui é o desafio nosso hoje, né? Uma igreja pobre, como os pobres, falava Francisco. Eles ensinam que a igreja é luz quando se despoja de tudo, e que a santidade passa por um coração humilde e dedicado aos pequenos. Então, essa pobreza não está vista como falta, mas é a pobreza evangélica que se coloca, né? Coloca a vida, né? A sua esperança está em Deus. E por isso também é um grande testemunho dentro dessa nossa sociedade.
Frei Carlos, o Papa lembra também o empenho dos católicos na educação, né? Acho que em diversas regiões do Brasil mesmo, a gente sabe que a educação só chegou por meio das irmãs, dos padres, isso desde sempre. O cuidado com a educação, e existe um cuidado muito grande com os migrantes, né? Essa atenção aos migrantes que o Papa também fez questão de salientar nesse documento.
Então, como é importante para nós, percebemos que a igreja, desde a partir dos desafios que ela vive, nesse sentido, o espírito que suscita, e a educação foi um dos campos que alguns irmãos e irmãs também consagrados, religiosas, religiosos, entre eles, né, São João Bosco, um dos mais famosos aqui no nosso país, né, o São João Bosco, os salesianos, cofundadora com ele.
Das irmãs de Nossa Senhora Auxiliadora, não é?
Isto, é Mazzarello.
Ah, sei.
Então, que vendo a situação muitas vezes dos pobres, daqueles que eram filhos de trabalhadores, e a grande causa de exclusão social e a falta de possibilidade de ascensão é o estudo. Lembro, Paulo, nesse sentido, mas eu trabalhei, isso aqui é interessante, a periferia de Salvador, eu trabalhei numa casa chamada Casa do Sol, fundada por um padre que depois, infelizmente, foi matado por um dos meninos que frequentava essa casa. E eu conheci essa casa, ele já não estava mais vivo, mas uma missionária italiana continuou o trabalho, uma leiga, continuou o trabalho dele. Muito interessante, era dentro de um bairro da periferia, as Cajazeiras, onde muita violência, as drogas, famílias, né, nesse sentido, ameaçadas, e a educação era um sinal de esperança. Esta Casa do Sol passou a ser um sinal significativo e nasceu da força do Evangelho. O fundador é Padre Luiz Linter. Então, o Papa Leão traz para nós, nesse sentido, a necessidade de nós que somos cristãos católicos, hoje falando também aí, né, tantos professores, educadoras, educadores das redes públicas, que muitas vezes vivem até como heroínas, heróis dentro da sala de aula, sem condições, mas que assumem essa missão, não somente pela questão econômica, mas muitas vezes até como missão de vida mesmo. E que belo testemunho isso! Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Muitas vezes nadando contra a maré, mas sabe que a educação é sim o espaço onde o ser humano pode se desenvolver como pessoa, nas relações, na aprendizagem daquilo que, como aprender a fazer as coisas, também nesse sentido, como ser pessoa nesse mundo. Aos nossos educadores, professoras e professores, principalmente aqueles que, por causa da sua fé, testemunham isso, né? É, realmente é um sinal belíssimo da nossa igreja no mundo da educação. E por isso, né, nesse sentido, como que nós necessitamos também, até mesmo a pastoral, né, que trabalha com eles, ser bastante efetiva, né, de apoio àqueles que estão nesse campo. Os migrantes, Paulo, é muito interessante, né? Nós aqui no Brasil, o Papa Francisco traz os relatos, né, de vários fundadores de obras para acolhida dos migrantes aqui no Brasil, aqui pertinho de nós, né, aqui, vizinho conosco aqui em São Paulo, os venezuelanos que chegam sem nada, 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 Paulo. Tem uma senhora aqui na nossa comunidade que apoiou muito esses venezuelanos. Interessante o trabalho que ela fez. Nós ficávamos como suporte, o que precisava, roupa, algumas necessidades básicas, naquilo que podia a gente ajudava, né? Mas o trabalho mesmo era dela. E agora ela me diz, né, que quase todos eles já estão trabalhando, porque chegam sem nome, sem identidade, numa cultura, ameaçados muitas vezes, né, passam sem um estorvo, né? Quantos que pensam assim, aqui já não tem trabalho, e ainda vem esses aí tirar o trabalho da gente, ou um pedaço de terra, a violência que eles sofrem. Então, os migrantes, nesse sentido, como testemunho evangélico de aproximação, de olhar como ser humano, de realmente trazer esperança, muitas vezes até mesmo ajudar naquilo que é tão básico para a vida, uma identidade, buscar um lugar ao sol, que é um trabalho digno. Quantos que muitas vezes são explorados, quantos que muitas vezes são levados para caminhos que destroem a vida, são muito frágeis nesse sentido, não por como pessoa, mas pela situação que muitos deles vivem. Então é um testemunho bonito da igreja quando se os carlistas, né, e as carlistas também, né, muito interessante o trabalho que desde do seu fundador tem de apoio, de aproximação e de realmente ajudá-los a sair desta situação tão difícil, né? Aqui no nosso país, né, muitos haitianos, muitos venezuelanos, fora outros que vêm de zonas de guerras, né, do mundo inteiro, do mundo inteiro.
Agradecemos ao Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, pároco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André, que está lendo conosco a exortação apostólica do Papa Leão XIV.
Paz e bem.
Paz e bem.
Eu quero recomeçar. Ensina-me a ser irmão dos pobres e oprimidos. Confesso meu egoísmo. Eu penso demais em mim. Teu sim para mim é não. E se dizes que não, eu insisto que sim. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre.
a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas, converte o meu coração. Converte o meu coração, eu quero reaprender, ensina-me a ser irmão daqueles que não têm nada. Confesso meu comodismo, é muito mais fácil dar do que se comprometer e de novo aprender e de fato mudar. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração, converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração.
O Senhor é o teu guarda e tua sombra, ele está à tua direita. O Senhor te guarda de todo mal, ele guardará tua vida, guardará tuas idas e vindas, desde agora e para sempre. Salmo 120.
Reative o seu compromisso com a Milícia da Imaculada e leve paz e esperança a quem mais precisa. Acesse miliciadaimaculada.org.br e saiba mais.
O tempo litúrgico do Advento reaviva em nós a esperança de um futuro melhor, reanima a nossa coragem, renova os nossos esforços por uma vida mais digna, por uma sociedade mais fraterna. Que este tempo traga muito mais amor aos nossos corações, às nossas famílias e a todos os nossos irmãos. Prepare o seu coração para o menino Jesus fazer morada.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Vamos agora às notícias do campo que impactam diretamente o bolso da população. Olha só, arroz segue em queda, produção de feijão deve aumentar e o preço do algodão está baixo. Vamos aos destaques do Giro Rural.
Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A produção brasileira de feijão deve ficar pouco acima de 3 milhões de toneladas no ciclo 25-26. Caso a projeção da Conab se confirme, será praticamente o mesmo volume do ciclo anterior. O número representa a soma de todas as colheitas, já que o feijão é considerado uma cultura de ciclo curto e de todas as variedades. A tendência é de uma pequena queda na área de cultivo, que pode ser compensada por um pequeno aumento da produtividade das lavouras de feijão. O preço do arroz no campo começou o mês de dezembro da mesma forma que encerrou novembro, em queda. Dados do CPEA indicam que a saca do grão em casca é vendida a R$ 52,00 no Rio Grande do Sul. O atual patamar de preços é o menor em mais de 5 anos e está quase 50% abaixo do registrado no mesmo período de 2024. A demanda é pequena dentro e fora do país, além do crescimento da safra que não foi acompanhado pelo consumo. O algodão está mais barato no campo. A libra peso fechou novembro cotada a R$ 3,47, informa o CPEA. Foi o sexto mês seguido de cotações em queda após o pico registrado em maio. O preço atual é o menor desde 2009. As exportações estão em alta, mas as cotações internacionais estão baixas, assim como a demanda interna. A oferta no Brasil é alta e muitos estoques estão cheios.
Obrigado a você que está com a Rede Imaculada de Comunicação. Um grande abraço, paz e bem.
A Igreja no Rádio.
Horas 35 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouquinho, às 3 horas, vamos rezar juntos o terço da Divina Misericórdia. E agora teremos também a participação de Dom Fernando Figueiredo, refletindo a palavra de Deus aplicada no nosso dia a dia, no verdadeiro caminho de luz.
Bênção de graças do bom e misericordioso Deus. Colocamos sob a proteção de Jesus nossa família, nosso trabalho, nossas atividades, que moram com vida e trabalham conosco, Senhor. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios e sequestros. Peça, peça ao Senhor Jesus. É o nosso Deus, Ele ama você. Confiemos nele e digamos, protegei-nos dos assaltos, incêndios e sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação. Calúnia e difamação nasce no coração daquele que interpreta, segundo ele, os atos do outro. E essa interpretação depende do horizonte dela, dessa pessoa. Depende do seu horizonte, que não é o meu, que não é desse ou daquele. Certamente de São Francisco de Assis, o horizonte, qual era o horizonte de São Francisco? Era o horizonte do amor, era o horizonte do perdão, era o horizonte de Jesus, de Jesus. Por isso nós dizemos, Senhor, Senhor Jesus, protegei-nos de todos os males, e afastai de nós tudo quanto possa nos prejudicar. Essa belíssima oração e vamos dirigir a Santo Antônio e dirigir a São Francisco de Assis. Poderosa oração. Em honra de Santo Antônio, em honra de São Francisco de Assis, rezando pelos enfermos. Enfermos, você já sabe, aqueles que estão inseguros, deprimidos. Rezamos por eles, pelos estressados, pelos angustiosos e ansiosos. Por isso, rezamos por todos, todos eles, angustiados que são. Que Deus abençoe, Deus proteja, pelos doentes também, com